Jornal Câmara dos Deputados.
Agricultores de todo o país poderão ganhar novo prazo para pagar dívidas.
Deputados pedem rejeição de projeto que congela salários e concursos.
Relator apresenta parecer favorável ao processo de impeachment de Dilma.
Boa noite. O relator da comissão especial que analisa o pedido de impeachment contra o presidente da República, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, apresentou hoje o seu voto. O deputado defende a admissibilidade do processo que pode destituir Dilma Rousseff. Ele reiterou que a Câmara é responsável pela análise preliminar do caso, cabendo ao Senado dar a palavra final sobre o mérito.
Segundo Jovair Arantes, ao analisar a denúncia, os deputados também fazem juízo político e ponderam sobre a conveniência e oportunidade do impeachment. O relator disse ainda que não avalia o processo de impeachment como golpe de Estado.
Desde que respeitadas as suas balizas democráticas, o processo de impeachment não é golpe de Estado. Na exata medida em que ele objetiva preservar os valores éticos, jurídicos e político-administrativos consagrados na Constituição Federal. Na verdade, o impeachment resguarda a legitimidade do exercício do mandato político.
O relator também destacou que a Câmara e o Senado não podem instaurar o processo com base em conveniência política ou desaprovação popular, assim como devem assegurar a máxima efetividade das garantias da presidente da República.
De acordo com Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, o parecer favorável à abertura do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff já era esperado, apesar de, em suas palavras, faltar consistência jurídica às informações contidas na denúncia.
Silvio Costa baseia sua opinião no fato de que um novo pedido de impeachment apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, invalidaria este que está em curso.
Sabe qual é a maior prova que este atual pedido de impeachment não tem consistência jurídica? É que a OAB apresentou outro pedido. Ora, se esse atual pedido de impeachment tivesse consistência jurídica, a OAB não teria apresentado outro, ponto. Na hora que a OAB apresenta outro, desqualifica o atual pedido de impeachment. Então a base jurídica que o relator Jovair Arantes está pedindo esse impeachment, ela não existe.
Política. Para Bacelar, do PTN baiano, a defesa da presidente Dilma Rousseff, feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi convincente e incontestável. Segundo o deputado, o advogado-geral deixou claro que não há crime de responsabilidade fiscal que justifique o impedimento.
Bacelar disse ainda que o impeachment é uma questão ideológica da oposição que, segundo ele, busca aumentar a desigualdade social no país. Segundo ele, a direita brasileira é contra todos os programas sociais, como ProUni, Fies, Mais Médicos e cotas raciais.
A defesa da presidente Dilma Rousseff na comissão do impeachment, no entendimento de Isalci, do PSDB do Distrito Federal, não deveria ter sido feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, uma vez que, investido do cargo, ele deveria defender somente a União e não a presidente individualmente.
Isalci também criticou a forma que ele considerou demagógica, utilizada pela defesa, que tentou convencer a população de que não houve crime e que o impeachment seria um golpe.
A defesa de Dilma, feita por José Eduardo Cardoso, representa apenas proselitismo político. A afirmação é de Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Segundo o deputado, é inadmissível um funcionário público, pago pela população, fazer defesa de qualquer presidente da República em processo de impeachment.
Silvio Torres ressaltou que, sem o apoio da população, a presidente não tem mais legitimidade para governar. Para o deputado, a retomada do crescimento se deve à saída do PT do comando do país.
O Brasil precisa seguir novos rumos. A afirmação é de Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, que defende o processo de impeachment de Dilma Rousseff.
No entendimento do parlamentar, há base jurídica para o processo de impedimento da presidente da República e, portanto, não há um golpe em curso no país. Além disso, Duarte Nogueira relembrou que o PT apresentou mais de 50 pedidos de impeachment quando era oposição.
O senador Romero Jucá assumiu a presidência do PMDB após o licenciamento do vice-presidente da República, Michel Temer. Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, destacou que o novo presidente do partido é favorável a todas as investigações da Operação Lava Jato.
Mauro Pereira citou ainda a reportagem da revista Isto É, que mostra a tentativa do governo de subornar parlamentares com até R$1 milhão para livrar a presidente Dilma do impeachment.
Domingos Neto, do PSD do Ceará, se declarou contrário ao impeachment da presidente da República por considerar que não foi comprovada a ocorrência de crime de responsabilidade fiscal. No entendimento do deputado, há o risco de retrocesso nas conquistas históricas do povo e de fragilização da democracia.
Ele defende que seja convocada uma consulta popular imediatamente, na qual o povo possa decidir se quer ou não novas eleições. Domingos Neto pede ainda um projeto que reavalie os mandatos dos parlamentares em relação ao cumprimento das promessas de campanha.
Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, criticou o PT por dizer que não pode ter impeachment, quando no passado vários líderes do partido pediram o afastamento de outros presidentes. Agora, destacou o deputado, os petistas afirmam que o mecanismo não está na Constituição e que Dilma não cometeu crime.
O parlamentar diz que o PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal e, por isso, não acredita na sua aplicação. Lobi Neto concluiu que, por muito menos, um prefeito ou um governador estaria com problemas no Tribunal de Contas.
Paulo Martins, do PSDB do Paraná, lamentou que o secretário da CONTAG, em solenidade no Palácio do Planalto, tenha ameaçado ocupar propriedades e gabinetes dos deputados caso Dilma Rousseff seja afastada do poder. Para ele, isso comprova a intenção do governo de permitir ameaças para intimidar parlamentares.
No entendimento do deputado, diante da incapacidade de argumentação dentro da lei, o governo permite ameaças para pressionar a votação contra o impeachment. Paulo Martins pediu aos indecisos que optem pela manutenção da lei e da democracia, aprovando o impedimento da presidente da República.
Na avaliação de Paulo Abiacchio, do PSDB Mineiro, o pronunciamento de José Eduardo Cardoso em defesa da presidente Dilma não condiz com o papel de um advogado-geral da União. Segundo o deputado, a defesa de Cardoso demonstrou uma tendência política e partidária.
Paulo Abiacchio também criticou as incitações de representantes de movimentos de lutas pela reforma agrária para invadirem latifúndios e gabinetes parlamentares. Para o deputado, pessoas que promovem a violência devem ser punidos e proibidos de qualquer atividade política.
Agricultura.
O relator da medida provisória que muda prazos para prescrição de dívidas de produtores rurais do Nordeste quer ampliar benefícios para agricultores de outras regiões do país.
Max Beltrão apresentou uma primeira versão de seu relatório, mas ainda pretende negociar o texto com o governo antes de apresentar o parecer definitivo. Ouça mais detalhes na reportagem.
O deputado Max Beltrão, do PMDB de Alagoas, pretende também autorizar a própria renegociação das dívidas. A medida provisória recebeu 93 emendas de deputados e senadores. E, segundo ele, grande parte das emendas será incorporada à proposta. O texto enviado pelo governo suspende até 31 de dezembro deste ano os prazos para cobrança judicial e prescrição de dívidas do produtor rural do Nordeste, além do prazo de inscrição na dívida ativa da União. O relator mantém essas propostas no relatório, apesar das sugestões de mudança.
A medida provisória ela trata da dívida do Nordeste e da área da Sudene. Mas a gente quer ampliar para todo o país, aproveitando o momento para beneficiar o agricultor brasileiro. Mas vamos saber, de acordo com a reunião com o Ministério da Fazenda, se a gente vai poder seguir com isso ou se a gente vai ter que recuar e atender apenas da área da Sudene e do Nordeste.
A votação da medida provisória foi adiada para a próxima terça-feira na Comissão Especial de Deputados e Senadores que analisa a matéria. A medida provisória também prorroga até 30 de junho o prazo para o refinanciamento de empréstimos contraídos por caminhoneiros para aquisição de caminhões, carretas e outros bens semelhantes. O prazo anterior para o refinanciamento era 31 de dezembro de 2015. O relator concorda com a prorrogação e estuda ampliar ainda mais o prazo de renegociação. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Está previsto para ser votado na Câmara projeto que propõe uma reforma fiscal que pode suspender a realização de concursos públicos, congelar salários e criar um programa de demissão voluntária de servidores públicos. Sérgio Vidigal, do Espírito Santo, já adiantou que o PDT não concorda com a proposta e vai votar contra.
Sérgio Vidigal também ressaltou que a Operação Lava Jato desvendou uma ação corrupta no poder público que gerou uma crise política e econômica inimaginável. Segundo o parlamentar, a disputa acirrada entre oposição e governistas piora cada vez mais a situação do país.
Na opinião de Daniel Coelho, de Pernambuco, a discussão do projeto de renegociação da dívida dos estados demonstra o governo perdido que, ao oferecer uma taxa de juros mais decente, impõe amarras que prejudicam os servidores, principalmente os militares.
Segundo ele, o PSDB apresentou um substitutivo ao projeto para que ele seja discutido em sua essência, ou seja, na negociação da dívida entre estados e governo federal, sem gerar demissões e fim de concursos. Daniel Coelho afirmou que servidores e militares não serão prejudicados.
Contrário à aprovação do projeto que aumenta o prazo para pagamento da dívida dos estados, Cabo Sabino, do PR do Ceará, afirmou que a matéria prejudica todos os servidores públicos do país, em especial os policiais e bombeiros militares.
Para o deputado, é inadmissível transferir as dívidas dos estados para os trabalhadores. Cabo Sabino acrescentou que vai lutar para que o projeto não tire dos servidores direitos como reajuste salarial e a garantia do tempo reduzido de serviço para os militares se aposentarem.
Associações de cabos e soldados de vários estados do país estiveram na Câmara para pedir a reprovação do projeto que renegocia a dívida dos estados. Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, agradeceu a presença dos servidores e informou que vai lutar para que a matéria saia da pauta.
Alberto Fraga voltou a dizer que o projeto é prejudicial a todos os servidores públicos do país. O parlamentar informou que toda a polícia militar deverá entrar em greve caso a matéria seja aprovada.
Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, criticou o projeto do Executivo que propõe o refinanciamento das dívidas dos estados, mas impõe sanções ao funcionalismo público municipal, estadual e federal.
Na avaliação de Max Filho, o projeto adota uma política de ajuste fiscal, de controle de gastos, de redução do papel do Estado e, principalmente, de corte de direitos dos servidores públicos. O parlamentar espera que a proposta não seja aprovada.
Rocha, do PSDB do Acre, criticou a proposta de reforma fiscal que altera os direitos dos servidores públicos. O deputado salientou que a presença dos servidores nas galerias do plenário durante a votação pode influenciar a decisão dos parlamentares.
A participação do advogado-geral da União na defesa da presidente Dilma na comissão especial do impeachment também foi criticada por Rocha. Para o deputado, não é papel da AGU defender a presidente em processo de impeachment.
O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior se manifestou contrário ao projeto que altera os direitos dos servidores públicos. Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, apoiou a posição da entidade e ressaltou que os servidores não podem ser prejudicados pela má administração do governo.
Segundo Edmilson Rodrigues, extinguir vantagens do trabalhador é injusto. Para o parlamentar, a Câmara tem uma oportunidade importante de se mostrar a favor da população brasileira e reprovar a proposta.
Em seminário realizado hoje na Câmara, economistas e deputados defenderam mais investimentos em infraestrutura e também a redução da máquina pública como forma de impulsionar o crescimento econômico do Brasil. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Durante o evento promovido pela CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em parceria com o Senai, os economistas Gil Castelo Branco, Cláudio Fristac e Raul Veloso apresentaram estudos sobre o gasto público no Brasil e o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O estudo da Associação Contas Abertas, elaborado por Gil Castelo Branco, indica que o PAC se tornou objeto de ajuste fiscal, com investimentos sendo reduzidos. A participação do programa no PIB, o Produto Interno Bruto, segundo a análise, caiu de 5,28% no período de 2011 a 2014 para 4,26% no ano passado. Na mesma linha, Cláudio Fristac, da InterB Consultoria, afirmou que o Brasil ainda investe muito pouco em infraestrutura, uma média de 2,28% do PIB nos últimos anos. O ideal, segundo ele, seria investir pelo menos 3%.
Para nós modernizarmos nossa infraestrutura, nós precisamos duas décadas de investimento entre 5% e 6% do PIB. Ou seja, no mínimo 2,5 vezes mais do que nós estamos investindo hoje. Esse é mais ou menos a brecha. É possível? Bem, é possível que outros países conseguiram.
Para Raul Veloso, o grande obstáculo ao crescimento do país é o tamanho da folha de pagamento do governo federal, equivalente a 70%. 44% dos gastos da União. Segundo ele, se a economia não crescer a 3,5% ou 4% ao ano, não haverá recurso para pagar essa conta. O resultado é uma crise fiscal. Raul Veloso e outros participantes do seminário, como o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, defenderam parcerias entre os setores público e privado como possível solução para o problema do crescimento. José Carlos Martins argumentou que o setor privado é mais eficiente do que o público e que as parcerias atrairiam mais capital para a infraestrutura. Relator do Orçamento da União de 2016 e apoiador do seminário, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu uma maior previsão orçamentária para o setor de infraestrutura.
Temos que ter controle sobre o crescimento inercial da despesa. E é isso que nós estamos propondo, desindexação e desvinculação total do orçamento para que nós possamos controlar a despesa e, ao controlá-la, termos recursos para pagar os investimentos e os juros da dívida que já há 3 anos o governo não paga.
O deputado governista Enio Verri, do PT do Paraná, não participou do seminário, mas defendeu o PAC.
Com o advento do PAC no Brasil, o setor de infraestrutura cresceu muito. E a iniciativa privada teve grandes vantagens sobre isso. A sua margem de lucro aumentou, o número de obras que eles pegaram do governo foi muito grande, mas muito grande mesmo. Se você fizer uma pesquisa sobre o número de empregos gerados por conta do PAC e o crescimento da receita das grandes empreiteiras no país, nós estamos falando assim de 100, 200, 300% de crescimento.
Na opinião de Verri, dizer que a máquina pública é grande é relativo. Para ele, é o Estado que impulsiona o desenvolvimento econômico. O parlamentar disse ainda que a crise política atual é que paralisa a economia. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Segurança Pública.
Dois homens da Polícia Militar Rodoviária e um morador de rua morreram em Santos, no litoral sul de São Paulo, durante um tiroteio após um assalto a uma empresa de transporte de valores. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, comparou a ação ao que acontece nos filmes, com ruas bloqueadas e carros incendiados.
Para o parlamentar, esse é mais um exemplo do aumento da violência no país que tem vitimado policiais. Delegado Edson Moreira lamentou que o Estado trate muitos desses profissionais como bandidos, em vez de punir os verdadeiros criminosos.
Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar uma estudante de 25 anos na Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende, do PSDB, lamentou o caso e julgou como inadmissível a falta de segurança nas universidades brasileiras.
Em relação à crise política, Geraldo Rezende sugeriu a realização de eleições gerais em outubro deste ano. Para o deputado, a escolha da população é fundamental para legitimar o novo governo.
Saúde.
Em 7 de abril será comemorado o Dia Mundial da Saúde. Ao lembrar a data, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, pediu apoio aos parlamentares para aprovação da proposta de emenda à Constituição, que amplia o valor mínimo a ser aplicado no setor.
Raimundo Gomes de Matos observou que a proposta já foi muito debatida e que tem o apoio de todas as categorias profissionais do setor da saúde. O parlamentar pediu o apoio da mesa diretora para pautar logo a matéria.
Homenagem.
A Rádio Santa Cruz AM, no Rio Grande do Sul, comemora amanhã 70 anos de fundação. Heitor Chu, do PSB, disse que a emissora é responsável por informar e oferecer entretenimento à população de mais de 100 municípios do estado.
Segundo Heitor Chu, o alto índice de audiência da Santa Cruz AM é causado pelos programas que valorizam a tradição. Além disso, o deputado enfatizou que a rádio é a principal referência para os comunicadores gaúchos.
O Londrina Esporte Clube comemora nesta semana 60 anos de fundação. Ao ressaltar a data, Luiz Carlos Raule, do PSDB, exaltou a história de glórias do time.
O deputado destacou os 4 títulos estaduais, o título da Taça de Prata e a campanha do clube no Campeonato Brasileiro em 1977. Para Luiz Carlos Raule, a volta do Londrina à primeira divisão do Campeonato Brasileiro é uma questão de tempo.
Educação.
Pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação, realizada pela Fundação Carlos Chagas em 2015, revelou que 40% dos professores dos anos finais dos níveis fundamental e médio da rede pública não possuem qualificação apropriada. Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a constatação corresponde a uma tragédia para a educação brasileira.
Os problemas mais pontuais, segundo Arnaldo Jordi, ocorrem nas disciplinas de Física, Matemática, Ciência, História e Geografia. O parlamentar lamentou o descaso do governo federal, em especial quando se qualifica como pátria educadora.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.